DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está a ouvir a emissão da DW, acompanha-o Maria João Pinto. Neste jornal, Cabo Delgado em foco na SADC, intervenção militar deverá estar em debate na cimeira de hoje em Maputo.
A Troika, por um lado, tem lançado algumas ideias de que tem que existir uma intervenção militar, mas não me parece que Moçambique esteja preparado ou esteja claro sobre que tipo de intervenção precisa neste momento.
Guerra aberta por causa da greve na Guiné-Bissau, o governo não paga salários aos funcionários de vários ministérios.
Nós não temos dinheiro, estamos num momento muito difícil, precisamos de dinheiro. O governo tem que pensar, deixar tudo para trás.
E ainda o vulcão Nyiragongo, que continua a semear o pânico na RDC e no Ruanda. São os destaques da emissão da manhã desta quinta-feira, 27 de maio. A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral realiza esta quinta-feira em Maputo uma cimeira extraordinária para discutir a violência armada no norte de Moçambique. As agências internacionais de notícias indicam que a África do Sul vai pressionar para uma intervenção militar em Maputo. Analistas dizem que ainda não está claro o tipo de ajuda que Moçambique quer, Romeu da Silva.
Agências de notícias internacionais avançam que a cimeira extraordinária da dupla troika da SADC vai discutir a intervenção militar no combate ao terrorismo em Moçambique. Afirmam que a África do Sul vai pressionar por uma intervenção militar da SADC em Moçambique, de acordo com a ministra dos Negócios Estrangeiros, Naled Pandor. Aliás, a ministra sul-africana disse que irá às Nações Unidas em setembro próximo para pedir uma intervenção militar para o país para prevenir o alastramento do radicalismo pela região. Mas o jornalista moçambicano Fernando Lima aponta um dilema moçambicano.
Não há ainda clareza e há forças diversas com diversas opiniões sobre esta questão. Eu estou certo que o presidente Nyusi, como fez em relação a Afonso Beacama e a maneira de lidar com Afonso Beacama, vai ser o braço aos setores mais conservadores e haverá um misto de intervenção externa em Moçambique.
Falando ao canal privado STV, Fernando Lima defende que a ajuda externa deve ter um sustentáculo para que não caia para o lado dos insurgentes.
Termos de responder, por exemplo, a um questionamento dos sul-africanos que dizia: muito bem, nós damos ajuda militar e quem é que sustém, quem é que garante que essa ajuda militar não vai parar ao outro lado? Portanto, de algum modo, esta ajuda militar tem que vir e tem que vir com elementos que sustenham essa ajuda militar.
O analista e jornalista Lázaro Mabunda também não tem dúvidas de que ainda não está claro o tipo de intervenção que se quer em Moçambique.
E acho que este que é o problema que eventualmente leva a própria Troika, porque a Troika, por um lado, tem lançado algumas ideias de que tem que existir uma intervenção militar. Mas não me parece que Moçambique esteja preparado ou esteja claro sobre que tipo de intervenção precisa neste momento.
Lázaro Mabunda desconfia que dentro da Frelimo, o partido no poder, haja duas alas que defendem ideias diferentes sobre o tipo de ajuda que Moçambique deve receber.
Há um grupo que fala da questão militar, mas há um que acha que a intervenção militar não pode fazer sentido, tem que ser em termos de ajuda logística. O próprio presidente da República diz nesse discurso, dá exemplo de que Moçambique também ajudou alguns países, durante lutas tiveram seus países, mas não diz que ajudou, por exemplo, Moçambique também recebeu ajuda de alguns países. Mas se nós formos a olhar para aquilo que foi o tipo de ajuda que recebeu, quer dizer, foi misto.
Romeu da Silva, DW, Maputo.
E como sempre, queremos saber o que pensam os nossos ouvintes, o que espera desta cimeira da SADC sobre Cabo Delgado. Foi a pergunta que fizemos na nossa página do Facebook. Já temos algumas reações. Alberto Rondinho espera que encontrem uma solução sem envolver os europeus na linha da frente e pede aos dirigentes africanos que parem de ser movidos pelos europeus, assumam os nossos entre nós aqui em África, parem de ser manipulados com dinheiro. E o Lombander escreve sempre a reunir e solução. Nada. Mais mensagens daqui a pouco, quando voltarmos ao espaço do ouvinte. Participe.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O governo angolano homenageia esta quinta-feira, pela primeira vez em 44 anos, as vítimas do alegado golpe de 27 de maio de 1977, um dia depois de o presidente de Angola ter pedido desculpa pelas execuções sumárias. O ato público vai desenrolar-se em dois momentos, com deposição de flores, um minuto de silêncio em memória das vítimas e entrega de certificados de óbitos a órfãos. Ontem, num discurso à nação, João Lourenço reconheceu que a resposta do Estado foi desproporcional e levou à morte de inocentes.
Este pedido público de desculpas e de perdão não se resume a simples palavras. Ele reflete o nosso sincero arrependimento e vontade de pôr fim à angústia que ao longo destes anos as famílias carregam consigo por falta de informação sobre o destino dado a seus entes queridos.
Neste sentido, o chefe do Executivo angolano anunciou ontem que, além do início da entrega de certidões de óbito a milhares de familiares das vítimas, nos próximos dias terá início o processo de localização dos restos mortais e ossadas de figuras destacadas envolvidas na alegada tentativa de golpe, como Nito Alves e outras vítimas do 27 de maio, para exumação e entrega aos familiares. A UNITA, maior partido da oposição angolana, acusa o MPLA de se servir da propaganda miserável enquanto mecanismo privilegiado para conservar o poder e de usar dinheiro público para comprar adversários políticos. Em comunicado, a UNITA acusa o partido no poder de se atirar de forma desesperada contra o seu presidente, Adalberto Costa Júnior, e aproveita para esclarecer a polémica sobre a nacionalidade do seu líder, que tem vindo a ser questionada. O partido reafirma que Costa Júnior renunciou e perdeu a nacionalidade portuguesa adquirida, como aferem os processos examinados pelo Tribunal Constitucional. Ainda em Angola, o país voltou a registrar ontem mais de 400 novos casos de Covid-19. As autoridades contam ainda mais 7 óbitos, subindo para 742 o número de mortes no país. O secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mofinda, lamentou o crescente número de casos positivos e apelou aos cidadãos para o rigoroso cumprimento das medidas de biossegurança. Angola registra mais de 33 mil casos de Covid-19 desde o início da pandemia. Em Moçambique, na direção contrária, perante uma tendência de redução do número de casos e mortes, o presidente Filipe Nyusi anunciou ontem a reabertura das praias, do ensino pré-escolar e o alívio do horário do recolher obrigatório, que vigora em alguns pontos do país, isto no âmbito das restrições para prevenir a Covid-19. Ainda assim, o chefe de Estado deixou o alerta.
Mais uma vez, apelo aos meus compatriotas a compreender que o alívio das medidas restritivas que temos estado a anunciar não deve ser entendido como o fim da pandemia. Por isso, o desconfinamento gradual que temos estado a implementar e que beneficia um número crescente de setores socioeconômicos deve ser acompanhado de reforço das medidas de prevenção.
O presidente Filipe Nyusi, numa comunicação à Nação esta quarta-feira sobre a manutenção do estado de calamidade com o alívio de restrições na prevenção da Covid-19.
DW África. Deutsche Welle.
Na Guiné-Bissau, funcionários de vários ministérios continuam sem os salários do mês de maio. Os pagamentos foram bloqueados pelo Ministério das Finanças devido à greve em curso há cerca de 6 meses, convocada pela União Nacional dos Trabalhadores da Guiné. Os funcionários queixam-se de dificuldades para sustentar a família. E em Cuba Dançó, em Bissau, com mais informações.
É uma guerra aberta que parece não ter fim à vista entre o governo e a União Nacional dos Trabalhadores da Guiné, UNTG, desde que se desplotaram em janeiro ondas de greves na administração pública da Guiné-Bissau, com destaque para as escolas e hospitais públicos do país. Os salários do mês de maio de vários ministérios, incluindo os da Educação e Saúde, que deviam ser pagos entre 18 e 20 deste mês, foram bloqueados pelo Ministério das Finanças. A instituição justifica ainda estar no processo de verificação das faltas dos funcionários em greve para só depois proceder ao pagamento dos ordenados, o que poderá demorar até final do mês. Mas o presidente da República, Umaro Sissoko Embalo, garantiu esta terça-feira, em entrevista à televisão da Guiné-Bissau, que não há salários para os grevistas.
Quem adere à greve é o direito que lhe assiste. Mas o governo também tem o direito de não pagar quem não trabalha. Já disse aos ministros da Administração Pública e das Finanças. Ai deles se pagarem aos grevistas.
Ai de eles é pagar grevistas.
Entretanto, os funcionários públicos ouvidos pela DW África em diferentes ministérios relatam momentos difíceis na família devido à falta de salários.
E nós não temos dinheiro. Estamos em um momento muito difícil, muito difícil. Precisamos de dinheiro. O governo tem que pensar, deixar o tudo para trás.
Nós estamos a reparar várias dificuldades em termos de alimentação e também problemas de saúde. Situação da renda de casa.
Neste momento estamos muito mal em casa. Sem salário é muito difícil. Salário sagrado numa família.
Apesar das privações, o presidente do Sindicato Democrático dos Professores, Alfredo Biagué, garante que a greve vai continuar.
Vamos continuar com a nossa greve até um dia alguém entender de que estamos no lado da razão. Nós dizemos em outras ocasiões, entregamos tudo a Deus. Estamos dispostos a enfrentar essa situação. Vamos estar serenos, continuando com a nossa luta e sempre de cabeça levantada.
Para além dos professores, o bloqueio dos salários afetou também os técnicos de saúde. A greve em curso na função pública termina na próxima segunda-feira, mas a UNTG ameaça avançar para mais paralisação a partir de 1 de junho para um período de 30 dias. Paralelamente à guerra institucional, há uma luta pessoal na justiça entre o ministro das Finanças, João Fadiá, e o secretário-geral da UNTG, Júlio Mendonça, que se envolveram em trocas de acusações e apresentaram cada um queixa-crime no Ministério Público contra as declarações do outro. A União Nacional dos Trabalhadores da Guiné exige, entre outros, a aplicação na íntegra do Estatuto da Carreira Docente e a demissão dos funcionários que entraram de forma ilegal na função pública. De Bissau para a DW África, Yankuba Danso.
Mais informações sobre a Guiné-Bissau em www.dw.com/Guiné-Bissau, sem acento.
4 dias depois da erupção do vulcão Nyiragongo, no leste da República Democrática do Congo, os habitantes de Goma e da cidade fronteiriça de Rubavu, no Ruanda, continuam em fuga. Nos últimos dias, as autoridades registaram centenas de sismos na região que chegaram a ser sentidos na capital ruandesa, Kigali. Apesar do aparente fim da erupção de domingo, com a imobilização dos fluxos de lava, o Observatório Vulcanológico de Goma admite que a atividade vulcânica continua. Pelo menos 32 pessoas morreram deste sábado, incluindo 2 dezenas em consequência de gases libertados após a erupção, e entre 900 e 2.500 casas foram destruídas pelos fluxos de lava, segundo as organizações humanitárias. Em Rubavu, a cerca de 30 quilómetros de Goma, mais de 1.200 edifícios foram afetados pelos sismos e são visíveis várias fissuras numa das principais estradas da cidade, aos poucos deserta. O sentimento entre os residentes é de pânico. Nunca vimos nada assim. Estamos repetidamente a sentir tremores de terra e as pessoas estão a correr desordenadas. Nunca vimos nada como estes sismos. Desde sábado que durmo na minha plantação de bananas. Quando chove, não tenho abrigo. A minha casa ruiu ontem. Na praça de táxis de Rubavu, muitos passageiros aguardam há vários dias para deixar a cidade, onde os abalos continuam, rumo à capital, Kigali ou outros locais seguros. As escolas estão agora fechadas e muitos estudantes tentam regressar a casa. É o caso de David, de 15 anos. Acho que devia voltar para casa, porque as casas têm fissuras e o vulcão continua ativo. As pessoas estão com medo. Os preços dos transportes quase triplicaram desde segunda-feira, à medida que as empresas notaram o aumento do fluxo de passageiros. No posto fronteiriço com a RDC, conhecido como La Corniche, funcionários dos serviços de migração não têm descanso desde a noite de domingo, com milhares de congoleses a passar a fronteira para o Ruanda. Leo, um jornalista e realizador britânico, estava em Goma há um mês.
A situação na noite foi que não sabíamos.
Não sabíamos se a lava ia chegar a Goma, então ficámos na nossa casa, perto da fronteira com o Ruanda. Viemos agora porque os sismos continuam e os vulcanologistas disseram que há hipótese de haver outra erupção. Segundo o Observatório Vulcanológico de Goma, os sismos não são magmáticos e deverão diminuir de intensidade, limitando a hipótese de nova erupção do Nyiragongo. Ainda assim, a Organização das Nações Unidas decidiu relocalizar o seu pessoal não essencial residencial de Goma devido à atividade contínua do vulcão e o hospital da cidade está sobrecarregado com doentes e vítimas indiretas, queimadas ou feridas ao caminharem junto aos dois fluxos de lava a nordeste da cidade. A cerca de 30 quilómetros, em Buzazamana, no Ruanda, foi criado um campo de acolhimento temporário, onde estão refugiados mais de 600 congoleses.
DW Notícias.
O Conselho de Segurança da ONU condenou ontem, numa declaração aprovada por unanimidade, a destituição pelos militares das autoridades de transição no Mali, sem, no entanto, falar em golpe de Estado, nem prevendo a possibilidade de medidas coercivas. No documento, o Conselho de Segurança pede a libertação imediata e incondicional de todos os responsáveis e insta os elementos das Forças de Defesa e Segurança a regressarem aos seus quartéis sem demora. Entretanto, os Estados Unidos tinham já condenado vigorosamente a detenção dos líderes políticos do Mali e ameaçado com sanções específicas contra os responsáveis pelo golpe no país. O anúncio foi feito poucas horas depois de o presidente interino Ban Dao e o primeiro-ministro do governo de transição, Mokhtar Ouané, se demitirem formalmente depois da sua detenção na segunda-feira pelos militares liderados por Assimi Goïta, que encabeçou o golpe de Estado de agosto de 2020 contra o então presidente Ibrahim Boubacar Keita. Mais de uma centena de pessoas estão desaparecidas depois de um barco sobrecarregado que transportava 160 passageiros se ter afundado no noroeste da Nigéria, no rio Níger. O navio transportava também uma carga de sacos de areia de uma mina de ouro artesanal quando o casco se partiu e a embarcação afundou. Há apenas 20 sobreviventes registados até agora. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu ontem aos serviços de informações norte-americanos para redobrarem os esforços para tentar explicar a origem do novo coronavírus e exigiu um relatório no prazo de 90 dias. A teoria de que o vírus pudesse ter saído de um laboratório chinês em Wuhan foi afastada em fevereiro pela Organização Mundial da Saúde, mas voltou a estar no centro das atenções depois de o The Wall Street Journal ter publicado esta semana um relatório dos serviços de informações norte-americanos que revela que pelo menos 3 cientistas do Instituto de Virologia de Wuhan terão adoecido em novembro de 2019.
DW, Espaço do Ouvinte.
Nesta emissão, perguntámos-lhe o que espera da cimeira da SADC sobre Cabo Delgado. Hélio Fogo diz reuniões que nunca acabam enquanto a população está a morrer. Para Luís Paulo, a cimeira da Troika da SADC deveria realizar-se na cidade de Pemba, a capital da província de Cabo Delgado, onde os insurgentes semeiam a dor. Lafo Baldés espera que seja uma boa cimeira para a resolução do conflito, não ao uso da força ou intervenção militar. Isso seria fatal ou agravar mais a situação, porque perdas humanas são inaceitáveis. Calton da Costa espera que a cimeira da SADC discuta e traga soluções viáveis, capazes de ajudar Moçambique a acabar com o terrorismo, sem colocar em causa a soberania do Estado moçambicano. O tipo de ajuda deve ser humanitária, fornecimento de material, treino militar e apoio monetário para as Forças Armadas de Moçambique. Aproveitamos ainda para ler algumas respostas à pergunta do dia de ontem, dedicada ao 27 de maio, que o governo angolano assinala hoje pela primeira vez. Perguntamos se o presidente João Lourenço realmente lamenta o massacre de 1977 ou se apenas usa o tópico para fins de propaganda. Baltazar Fernando acha que é propaganda política porque, na prática, o senhor presidente tem-se mostrado rancoroso e pouco interessado em reconciliar o país. Para Francisco Alberto, há alturas em que devemos reconhecer os nossos erros e, por fim, as dúvidas. Uma coisa é certa, as mudanças em Angola estão a ter um efeito positivo em termos da justiça e liberdade de expressão. Graças a João Lourenço, muitas coisas erradas estão a vir ao conhecimento da população, mas ainda falta muito para melhorar. Miranda Adelino Diz que essa tiragem de luto já deveria ter sido realizada há muito tempo, antes destas palhaçadas políticas que nos têm apresentado. Muitos perderam parentes que deveriam ter cuidado deles nessa miserável vida. Agora, como tudo está a ficar difícil, a cada 24 horas querem ludibriar-nos. Agradecemos a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui este jornal. Nós voltamos mais logo, como sempre, com a emissão da noite. Até lá, pode acompanhar toda a informação em dw.com/português. Da nossa parte, tenha um bom dia.